especial para a festa de Santo Antônio.
Santo Antônio bem amado, que é de Pado de Lisboa, atendei ao meu chamado, minha vida não anda boa. O meu santo milagreiro, que viveu em oração, demiti um companheiro, pra quem abre o coração.
Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido.
Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido,
pra passar de mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo. Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido.
Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido,
pra passar de mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo.
Olá, ouvintes, estamos no grande dia da festa de Santo Antônio, que está sendo celebrado lá na paróquia Santo Antônio, na Avenida Saudade, bairro Ponte Preta, Campinas, com a celebração das Santas Missas, que se iniciam às 7 horas e a cada 2 horas de intervalo nós temos uma próxima missa até às 19 horas. Durante o dia todo, teremos a entrega dos tradicionais pães de Santo Antônio e a venda do bolo tradicional.
Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido.
Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido,
pra passar de mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo. Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido.
Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido,
pra passar de mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo. Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo.
Rádio Renovação FM, no coração da família.
E hoje, nesse dia, você confere a história de Santo Antônio, trazida aqui para a Rádio Renovação FM.
Nós, devotos de Santo Antônio, sabemos que por sua intercessão junto a Deus, nosso Pai, muitas graças podem ser alcançadas. Entretanto, só a Deus cabe decidir o que é melhor para cada um de nós e para aqueles por quem oramos, pois Ele conhece nossos corações e sabe do que realmente necessitamos. Por isso, antes de mais nada, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus por tudo que dele temos recebido e que a luz de seu olhar jamais deixe de nos iluminar.
Rádio Renovação FM, no coração da família.
Jesus. seja qual for sua cor, o que importa de fato
é que somos filhos de Deus, igualmente amados por Deus,
todos criados por Deus. Olhos redondos, olhos puxados, olhos miúdos, amendoados, olhos castanhos, verde azulados, pretos, azuis, branco, embaçados. E o sol olhará nessa sombra e com tanta luz, olhar de Jesus. Cabelo liso, crespo ondulado, cabelo ralo encaracolado, solto, rebelde, desengonçado, colorido, despenteado, sobre as nossas cabeças, amor que conduz é a mão de Jesus. Negro, branco, pardo, mulato, seja qual for sua cor, o que importa de fato
é que somos filhos de Deus.
Todos criados por Deus. Negro, branco, pardo, mulato, seja qual for sua cor, o que importa de fato
é que somos filhos de Deus, igualmente amados por Deus.
Todos criados por Deus.
A história de Santo Antônio, hoje, neste dia 13, aqui na Rádio Renovação FM.
Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo viveu somente 36 anos, mas foi o bastante para que se transformasse num dos santos mais populares do mundo. Seu profundo conhecimento teológico e sua grande capacidade como orador fizeram-no ser proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Estamos falando de Santo Antônio, cuja vida iremos conhecer. Filho de nobres, Fernando nasceu em Lisboa, Portugal, ao que se sabe, em 15 de agosto de 1195. Seu pai, Martinho, era prefeito de Lisboa e sua mãe, Teresa, era de família nobre. Foi nesse ambiente de riqueza e conforto que Fernando cresceu. Mas, surpreendentemente, essa vida não lhe satisfazia e, desde cedo, buscou um sentido maior para ela. Os primeiros anos de sua formação se passaram sob a orientação dos religiosos da catedral, tendo entre seus colegas de estudo algumas crianças que eram direcionadas para o sacerdócio. O jovem Fernando decidiu seguir esse caminho. Aos 15 anos, ingressou no mosteiro de São Vicente, próximo a Lisboa, onde foi acolhido pelos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Ali ele permaneceu por uns 2 anos, fez o noviciado e decidiu mudar seu nome para Antônio. Mas as constantes visitas de seus antigos amigos passaram a incomodá-lo, pois nada mais em comum havia entre eles. Assim, ele pede para ser transferido para um lugar mais distante e é atendido, indo para Coimbra, então capital de Portugal. Agora, 230 quilômetros o separavam de Lisboa. Com apenas 17 anos, Antônio, como agora se chamava, conviveu durante 8 anos com a comunidade de religiosos de Santa Cruz, onde foi ordenado provavelmente em 1220. Foram certamente os anos mais importantes na sua formação humana e intelectual, pois podia contar com a orientação de bons professores e tinha à sua disposição uma grande e atualizada biblioteca. Antônio se aprofunda cada vez mais nos estudos das ciências humanas e teológicas e se revela um homem sem ambições sociais e avesso a qualquer tipo de ostentação e exibição dos seus próprios conhecimentos. Antônio aspirava o sacerdócio e estava preparado para receber o sacramento da ordem. Mas sua pouca idade não o permitia, uma vez que a idade mínima exigida pela igreja para ser ordenado era de 30 anos. Esse impasse, entretanto, foi superado por uma concessão especial, pois apesar de contar com apenas 17 anos, foi considerado, pelo seu profundo saber e vida virtuosa, apto a receber o sacramento da ordem e fazer parte dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Contam que logo após sua ordenação, Antônio conheceu os primeiros frades franciscanos que chegaram das terras lusitanas. Esse contato, e principalmente a chegada em Coimbra dos restos mortais dos mártires franciscanos mortos em trabalho missionário em Marrocos, despertaram nele sua vocação missionária. Fascinado pelo relato dos milagres e do zelo apostólico dos mártires, decidiu deixar os cônegos regulares de Santo Agostinho e ingressar na Ordem de São Francisco de Assis, acalentando o sonho de partir logo para Marrocos como missionário. O projeto missionário de Antônio em Marrocos foi interrompido devido a uma enfermidade tropical por ele contraída. Na intenção de ter sua saúde recuperada, decide voltar à sua pátria. Porém, uma tempestade desviou a nau em que viajava para a longínqua Messina, capital da Sicília, na Itália. Doente e debilitado, permaneceu em Messina durante quase 2 meses como um desconhecido frade estrangeiro, até que, informado por seus irmãos sicilianos, parte para Assis, a fim de participar do capítulo geral da ordem, a Grande Assembleia de 1221, que pela última vez reuniu todos os seus membros. Ainda novato na ordem, Antônio passou os 9 dias de reuniões totalmente despercebido e solitário, permanecendo imerso na observação e reflexão. Ao término da convenção, ignorado por quase todos, Antônio foi notado por Graciano, ministro provincial da região de Romanha, que pediu que o seguisse. O destino era Monte São Paulo, próximo a Forlì, onde permaneceu orando, meditando e ajudando seus irmãos. Ocupava uma gruta transformada em uma cela solitária, ainda hoje conservada, onde permanecia isolado em penitência e oração, dedicado à leitura da Bíblia e de onde só saía para participar das horas canônicas e das refeições com seus irmãos. Sua forte dedicação à penitência, os jejuns, vigílias e flagelações debilitaram sua já frágil saúde. Mesmo assim, insatisfeito, Antônio achava que, como seus irmãos, deveria dividir-se entre as orações e serviços braçais. Por sua insistência, deram a Antônio como tarefa lavar as panelas da cozinha e varrer o chão do mosteiro.
Oração de súplica e de perdão. Ó Santo Antônio, vós nos ensinastes que nosso procedimento deve ser um testemunho vivo da nossa fé em Jesus, que foi manso e humilde de coração. Intercedei por nós, ó Santo Antônio, para que Deus nos conceda a graça de reconhecer que muito falamos e pouco praticamos os ensinamentos de Jesus. Suplicai a Deus que perdoe nossas palavras mortas e vazias do testemunho da justiça, da humildade, da paciência, da tolerância. Ó Santo Antônio, vós que dissestes que andamos inflados de palavras, mas vazios de atitudes e ações concretas em favor do bem, abri hoje o nosso coração à prática das verdades de nossa fé, à prática do Evangelho no dia a dia de nossa vida, pois assim estaremos transformando a nossa família, a nossa sociedade, para o bem e a verdade. Ó Santo Antônio, concedei-nos a graça de praticar o que pregamos e pregar o que praticamos. Amém.
Devido ao seu temperamento recluso, Antônio não era notado e tampouco seu vasto conhecimento teológico. Esse conhecimento somente veio à tona em setembro de 1222, quando da ordenação conjunta dos religiosos dominicanos e franciscanos, em Forlì. Antes de o grupo seguir para a catedral, onde receberiam as ordens sagradas, notaram que ninguém havia se preparado para fazer a pregação durante a cerimônia. Por insistência de seu superior, Frei Antônio aceitou dizer algumas palavras, inspirado pelo Espírito. Seu discurso foi envolvendo e emocionando a todos, e ali ele revelava, embora contra sua vontade, sua profunda cultura teológica e o dom da oratória. A essa altura, aquele arredio frade português vê-se transformado de ermitão em centro das atenções de sua irmandade. Convidado por seus superiores, começa sua carreira de pregador na região da Romanha. Sabe-se que em 1223, designado pelo próprio São Francisco, Antônio começou a ensinar teologia em Bolonha, onde permaneceu dos 28 aos 30 anos de idade, lecionando também em Montpellier e Toulouse. Com seu método simples e eficaz, partia da leitura do texto sagrado para chegar a uma interpretação que questionava o modo de proceder das pessoas, mostrando o significado da fé e da verdade de Deus. Dessa forma, Antônio tornou-se o primeiro professor de teologia da Ordem Franciscana. Mas era no contato direto com o povo que Antônio desempenhava com perfeição o seu papel de pregador. Suas palavras simples e diretas arrastavam multidões atraídas pelos feitos prodigiosos que lhe eram atribuídos. Antônio era venerado até mesmo por seus irmãos religiosos. O próprio São Francisco de Assis o chamava respeitosamente de meu bispo. E isso está comprovado através do bilhete que enviou a Antônio, autorizando que ensinasse teologia aos outros frades, o que era proibido pelo regulamento daquela irmandade. Ouçamos o texto em sua íntegra.
Ao Frei Antônio, meu bispo, Frei Francisco lhe deseja saúde. Gostaria que ensinasses teologia aos nossos freis, com a única condição de que o estudo não apague o espírito da santa oração e devoção, segundo o que está escrito na norma. Cuide-se.
O apostolado itinerante de Frei Antônio, tanto na Itália como na França, uniu a pregação intensa à formação catequética das novas turmas da ordem. Seus famosos sermões proferidos em Forlì, Provença, Languedoc e Paris tornaram-se célebres. Sua fama de santidade crescia, enquanto sua saúde se debilitava. Motivo pelo qual resolveu recolher-se ao convento de Arcella, próximo de Pádua. Lá, escreveu uma série de sermões para os domingos e dias santos. Muito doente, ao final da primavera de 1231, Antônio teve um ataque repentino. Os irmãos o puseram no carro de bois e, a seu pedido, o levaram a Pádua, onde queria morrer. Mas quando chegaram a um povoado vizinho, Antônio não resistiu. Ergueu os olhos ao céu, dizendo:
Estou vendo o Senhor.
E morreu. Era 13 de junho. Ele tinha apenas 36 anos. Menos de um ano após sua morte, foi elevado à condição de santo, em 13 de maio de 1232, pelo Papa Gregório IX, no mais rápido processo de canonização da história da Igreja.
Oração de intercessão. Ó Santo Antônio, vós que recebestes de Deus o dom da sabedoria, da humildade, do bom conselho e do entendimento da palavra de Deus, intercedei por cada um de nós que muitas vezes não buscamos a verdadeira sabedoria e o discernimento em nossa vida. Andamos às cegas quando temos à nossa disposição o sol nascente, Jesus, luz do mundo. assim como vós fostes iluminado pelo Espírito Santo, intercedei a Deus Pai para que releve nossas culpas e infidelidades e aclare nossas dúvidas e extirpe nossa ignorância com a luz de seu Espírito de amor e de bondade. Por vossa intercessão, ó Santo Antônio, que o Senhor nos conceda docilidade à sua santa vontade, pois tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus com sinceridade de mente e de coração. Amém.
Objeto de grande devoção popular, Santo Antônio, mais que um santo, é considerado um amigo, a quem não somente se pede para encontrar objetos perdidos ou arranjar um marido para as moças solteiras. É um santo milagreiro, e a ele se recorrem todas as aflições, como nos diz o padre Antônio Vieira em um de seus sermões.
Se vos adoece o filho, Santo Antônio. Se vos foge um escravo, Santo Antônio. Se requereis o despacho, Santo Antônio. Se aguardais a sentença, Santo Antônio. Se perdeis a menor miudeza de vossa casa, Santo Antônio. E talvez se quereis os bens alheios, Santo Antônio.
Inúmeros foram os milagres atribuídos a Santo Antônio ainda em vida. Entre eles, destacamos o que, segundo a lenda, aconteceu em Rímini, quando pregava aos hereges. Como não queriam escutá-lo, deram-lhe as costas em sinal de protesto. Santo Antônio não se alterou e, dirigindo-se à beira da praia, gritou:
Ouvi a palavra de Deus, ó peixes do mar, já que os pecadores da terra não a querem escutar.
Eis que então, centenas de peixes se aproximam com a cabeça fora d'água, parecendo ouvi-lo. Isso teria impressionado de tal forma os hereges que prontamente se converteram. Em outro fato prodigioso, conta-se que enquanto pregava em Pádua, sentiu que seu pai necessitava da sua presença em Lisboa, onde era injustamente acusado pela morte de um jovem. Discretamente, Santo Antônio cobriu a cabeça com seu capuz, recolhendo-se à reflexão, e se transportou ao tribunal onde seu pai estava sendo condenado. Então, sugeriu aos jurados que o morto fosse pessoalmente interrogado. Incrédulos, assistem o cadáver ser ressuscitado pelo santo, que confirma a inocência de seu pai, retornando em seguida ao descanso eterno. Da mesma forma como surgiu, Santo Antônio retorna a Pádua e, como que despertando de um transe, prossegue a sua pregação. Em outro episódio, conta a tradição que, estando Santo Antônio hospedado na casa do Conde Tiso, em Campo San Piero, esse teria visto durante a noite raios de luz que se radiavam pelas frestas da porta do quarto em que o santo se recolhia em oração. Movido pela curiosidade, o conde se aproxima e observa pela fresta da porta uma cena extraordinária. Era o então Frei Antônio segurando nos braços o menino Jesus, que acariciava com docilidade sua face, como a recompensá-lo pela vida de sacrifícios devotada a Deus. Percebendo que estava sendo observado, Santo Antônio, saindo do êxtase, pede ao conde que só revele o que havia visto após a sua morte. Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa. Na verdade, Santo Antônio é do mundo. É o santo casamenteiro, milagreiro, do responso. O que faz encontrar as coisas perdidas e que de tal forma se entregou ao folclore e à cultura popular brasileira que muitos o adotaram como padroeiro. Soldados, comerciantes, varejistas em geral, que frequentemente colocam a imagem do santo exposta em seus estabelecimentos. Cantadores que a ele se apegam para vencer desafios. Vaqueiros que temem o estouro da boiada. Pescadores que creem que no dia 13 de junho, ao lançarem suas redes, elas se encherão de peixes, desde que se diga:
No dia 13 de junho, é pôr a rede e tirar. Os peixes estão na fiúza de Santo Antônio falar. Reflexão bíblica. Santo Antônio nutriu sua vida com a palavra de Deus e buscou nela a fonte de sua sabedoria. Possamos nós também nos nutrir da palavra de Deus e buscar nela a sabedoria que vem do alto, sabedoria que é pura, pacífica, conciliadora e cheia de misericórdia. Ouçamos com respeito e prestando bem atenção a cada palavra que o Senhor nos diz pela boca do apóstolo Tiago. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre por seu bom procedimento que suas ações são feitas na mansidão, inspiradas pela sabedoria. Mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos ufaneis disso, mas deixai de mentir contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ao contrário, é terrena, egoísta, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda a espécie de obras más. A sabedoria, porém, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Aproveitemos este momento para uma breve reflexão. Ao escutar esta passagem bíblica, que frase mais me tocou o coração? O que Deus me pede hoje, na prática, mediante esta passagem bíblica? Qual é a minha resposta, não com palavra, mas com obras, a este apelo de Deus? O que significa para mim viver o que falo e falar o que vivo?
O dia 13 de junho é comemorado com queima de fogos, fogueiras, comidas típicas. Os pátios são decorados com bandeirolas coloridas, numa demonstração da enorme veneração que nosso povo nutre por este santo camarada, Santo Antônio.
Padre de Lisboa, atendei ao meu chamado, minha vida não anda boa. O meu santo milagreiro, que viveu em oração, demiti um companheiro, pra quem abre o coração.
Santo Antônio, ajuda a encontrar tudo que está perdido.
Passar em mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo.
Santo Antônio, ajuda a encontrar tudo que está perdido.
Santo Antônio, faz moça solteira arranjar bom marido.
Pra passar de mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo.